Está no ar. O Jornal do Senado.
Lei proposta por Marcelo Crivella amplia combate a maus tratos de crianças e adolescentes.
Aloysio Nunes reclama que o governo vai reduzir o superávit fiscal porque gasta demais.
Investimentos para a Copa do Mundo não melhoraram a situação do turismo no Brasil, reclama Lidice da Mata.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Agora é lei. Escolas e outras entidades que trabalham com crianças e adolescentes terão que contar com pessoas preparadas para reconhecer maus tratos sofridos pelos menores.
Essa obrigatoriedade está em lei proposta pelo senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que foi sancionada esta semana pela presidente Dilma Rousseff. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A lei obriga entidades que trabalham com crianças e adolescentes a ter pessoal treinado para reconhecer sinais de abusos e de maus tratos. Em caso de perceber qualquer indício de que o menor tenha sido maltratado, esses profissionais devem encaminhar a denúncia ao Conselho Tutelar. O senador Marcelo Crivella ressaltou que a Constituição já determina que a família, a sociedade e o Estado protejam suas crianças com prioridade. Como muito dos maus-tratos às crianças e adolescentes acontecem na própria família, na opinião do senador, a sociedade deve assumir a responsabilidade de identificar os abusos e maus-tratos.
A lei propõe que haja um exército de pessoas na sociedade, escolas públicas e privadas, em clubes, escolas de balé, de inglês, de natação, aonde for, que terão acesso a uma cartilha, será impressa pelo governo brasileiro, com os principais indícios e como essa pessoa deverá ouvir as crianças e reportar ao Conselho Tutelar.
Durante a discussão da matéria no plenário do Senado, também o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, considerou importante a medida para reforçar o cuidado com esses brasileiros.
Amplia o cuidado, amplia o zelo e amplia a observação contra abusos, contra violência, contra qualquer ato que são perpetrados contra as crianças e jovens brasileiros.
A semana no Congresso Nacional foi dominada pelos debates sobre o projeto que autoriza o governo a reduzir o superávit primário e o decreto que condiciona a liberação de dinheiro de emendas parlamentares a essa redução.
Ao defender o executivo das críticas, o líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, explicou que o decreto é uma exigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014.
Segundo o senador, a LDO obriga o governo a publicar o valor liberado para custeio da máquina pública e destina parte desse dinheiro para as emendas impositivas dos senadores e dos deputados.
José Pimentel explicou também por que a liberação das emendas depende da redução do superávit primário, que é o total que o governo precisa economizar para pagar os juros da dívida.
E por que que é condicionado esta votação? Porque se nós não alterarmos a Lei Diretriz Orçamentária no que diz respeito aos resultados primários, nós teremos que cumprir e isso implicará em ter que reter todos os convênios que estão sendo feitos, todos os empenhos para que possamos ter o montante ali previsto.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, advertiu que o Congresso Nacional abre um precedente perigoso ao autorizar o governo federal a reduzir o superávit previsto em lei.
Estamos abrindo um precedente, porque, como já foi dito aqui, os governadores, os prefeitos, que não cumprirem também a lei de responsabilidade fiscal, irão judicializar os seus casos para que tenham o mesmo tratamento que a base do governo está dando à presidenta Dilma.
E o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, disse que o governo quer reduzir o total da economia deste ano porque segue uma política de gastos sem controle.
Ele advertiu que essa política beneficia o capital financeiro, enquanto empresas e trabalhadores são cada vez mais prejudicados.
É uma política destrutiva das forças produtivas do país. É uma política que castiga, sobretudo, os trabalhadores, os empregos de melhor qualidade, os empregos com carteira assinada já começam a escassear em proveito do chamado trabalho precário, do trabalho por conta própria. Esta política de tentativa de salvar a cara da presidente da República, não décima hora, somente trará prejuízos para o futuro.
O número de turistas continua baixo no Brasil, apesar dos gastos com a Copa do Mundo.
Essa é uma das conclusões do relatório preliminar sobre políticas para o turismo que a senadora Lídice da Mata apresentou esta semana à Comissão de Desenvolvimento Regional. Repórter Floriano Filho.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, pediu uma ampla reforma da coordenação da política de turismo no Brasil. Ela lembrou que, por falta de medidas adequadas, o país avançou no setor menos até do que países vizinhos, como Chile e Peru. Com isso, a vinda de novos turistas não tem crescido, enquanto um grande número de brasileiros procuram destinos internacionais.
O número de chegadas de turistas ao Brasil é de pouco mais de 0,5% em relação a todo o fluxo mundial. E em termos absolutos, tem se estagnado ao redor de 6 milhões de turistas internacionais.
Segundo o Lídice, nem os investimentos da Copa do Mundo melhoraram a situação. O resultado é um déficit de 17 bilhões de dólares na balança de pagamentos. Ela pediu maior eficiência nos gastos do setor e mobilização de especialistas que possam ajudar o turismo brasileiro a ganhar novo impulso.
A senadora Anamélia, do PP Gaúcho, comemorou a promulgação da emenda constitucional que aumenta os recursos do Fundo de Participação dos Municípios.
Pela proposta que foi promulgada esta semana, a União deverá destinar ao FPM mais um ponto percentual do dinheiro arrecadado do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. O aumento será em duas parcelas iguais, uma em julho de 2015 e a outra em 2016.
Ana Amélia explicou que a medida é importante para as prefeituras que sofrem com a falta de recursos. Só os municípios gaúchos deixarão de receber este ano 373 milhões de reais, contou a senadora.
A nova distribuição ou redistribuição dos tributos federais pode representar um aumento de 1,9 bilhão de reais no caixa das municipalidades já no ano que vem, podendo passar de 4,3 bilhões em 2016. Essa é a estimativa feita pela Confederação Nacional dos Municípios.
E o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, frisou a necessidade de ações do governo contra o desmatamento ilegal no norte do país. Ele disse que 17% da floresta brasileira já foram devastados.
Valdir Raup defendeu um programa de tolerância zero para quem derruba a floresta amazônica e advertiu que o desmatamento está associado à ocupação ilegal das terras na região.
Com as terras documentadas, eu tenho certeza absoluta que vai cair o desmatamento na Amazônia. O que falta é regularização fundiária nos estados da Amazônia brasileira.
Exerça sua cidadania, ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião sobre os trabalhos da casa. Ligue 0800-6122-11 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Milena Galdino.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União elaborou o relatório sistêmico de fiscalização da Previdência Social, o Fisc Previdência. O TCU constatou um crescimento contínuo do déficit previdenciário e encontrou pontos sensíveis que precisam ser resolvidos, como a sustentabilidade dos regimes previdenciários, a necessidade de criação do Fundo do Regime Geral, a revisão de benefícios e a recuperação de créditos. Quanto à sustentabilidade do regime geral, o TCU verificou um déficit de quase 50 bilhões de reais no último ano. O ministro relator do processo, Haroldo Cedrais, comentou a situação encontrada.
Isso, com certeza, é um calcanhar de Aquiles enorme para que a economia possa atingir os níveis de produtividade que nós queremos.
O TCU determinou à Casa Civil que apresente em 12 meses plano de ação para atacar os problemas identificados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.